Três, teste.
A todos e a todas, também temos, felizmente, mulheres presentes. Agradeço a vossa presença. Vamos então dar início à nossa reunião. Também temos connosco, para nos apoiar tecnicamente, a doutora Cristina Correia, a chefe da Divisão de Apoio às Comissões, e o doutor Vasco Cipriano, chefe da Divisão de Apoio ao Plenário, e a quem agradeço também a presença. Tal como foi definido no momento em que foi criado, na Conferência de Líderes em que foi criado este grupo de trabalho, compete-nos definir o elenco e a composição das comissões parlamentares permanentes e também as grelhas de tempos. E os serviços, com a sua habitual competência, prepararam alguns documentos que foram distribuídos por todos para nos habilitar mais facilmente e podermos estabelecer comparações com outras legislaturas e podermos mais facilmente cumprir o mandato que nos foi atribuído pela Conferência de Líderes. E, portanto, eu propunha como metodologia, se estivessem de acordo, porque os documentos que foram preparados, todos os analisaram. Eu julgo que poderíamos partir como... para tentarmos maior eficácia, era compararmos com a 14ª legislatura, que foi aquela que esteve mais próxima e em que já estiveram todos os grupos atualmente representados, também já estavam presentes, não como grupo parlamentar, mas já estavam também presentes. Portanto, acho que se necessário, iremos, faremos o flashback até onde for possível e desejável. E assim sendo, e por outro lado também convém termos em conta que o anterior elenco governativo era bastante diferente do que é atualmente. Portanto, termos em conta aquilo que foi a realidade em termos de comissões permanentes na Assembleia da República e agora tentando articular e ajustar, adequar ao elenco governativo do 23º Governo. E, portanto, assim sendo, era isso que eu punha à discussão e agradeço que se inscrevam. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Peço desculpa, em primeiro lugar, pelo atraso. Não me tinham avisado da antecipação, portanto, vinha logo possível. Peço desculpa pela espera que deixei. E, de facto, nesta mesma linha da senhora Vice-Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, parece-nos que olhar para a legislatura anterior pode ser um ponto de partida mais prático, até tendo em conta a forma como estávamos organizados e vinhamos trabalhando. E relativamente às comissões, eu começava se calhar por aí, que é, por assim dizer, é o primeiro ponto. Apesar de haver alterações na orgânica governamental, eu até diria que não será difícil arrumar as distribuições novas com a mesma estrutura de comissões ou com poucos acertos. Ou seja, da nossa perspectiva, parece-nos ser de manter as 14 comissões com um acerto pontual aqui ou acolá para tentar, por um lado, não sobrecarregar as comissões com demasiadas audições regimentais de ministros, ou seja, tentar um máximo de 2 por cada comissão, sempre que isto for viável e possível, uma vez que torna também mais difícil os agendamentos e o funcionamento das comissões. E, por outro lado, a inversa também, não ter comissões, salvo aquelas que têm mesmo que ser, que não têm praticamente audições regimentais. E, portanto, se me fosse permitido fazer um esboço de sugestão de arrumação com alguns destes acertos, procurando também corresponder ao exercício que os serviços fizeram e que é muito útil da correspondência entre comissões e ministérios ou comissões e áreas governativas. Portanto, parece-me que a primeira comissão é muito consensual, portanto, Assuntos Constitucionais, Direitos, Seguridades e Garantias, que no fundo abarcaria o MAI, o Ministério da Justiça, e também tradicionalmente, porque era lá que se encontrava a Igualdade e Migrações, portanto já fazia parte do acervo da comissão, portanto praticamente diria que isto não implicaria nenhuma alteração àquilo que é o figurino da primeira comissão. Os negócios estrangeiros e comunidades portuguesas também é de arrumação simples e tradicional. A defesa nacional também o mesmo. Os assuntos europeus, a única nuance será agora a nova localização da orgânica e, portanto, diria que provavelmente aqui o que haverá é uma audição regimental do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus à semelhança do que sucedeu noutras circunstâncias, ou seja, o Primeiro-Ministro não vem a audições regimentais e, portanto, houve no passado, penso que não na 14ª, mas na 13ª, houve algumas circunstâncias em que quem vinha à audição regimental eram secretários de Estado. Portanto, de qualquer maneira, será sempre na Comissão de Assuntos Europeus. Orçamento e Finanças também com o perímetro que lhe conhecemos, portanto, aqui manteríamos COF, portanto, Orçamento e Finanças apenas. Sugeríamos depois para a 6ª Comissão, Economia, Obras Públicas e Habitação, no fundo, o perímetro dos dois ministérios, portanto, da Economia do Mar e das Infraestruturas e Habitação. Portanto, para já temos sempre dois ministérios no máximo. Depois a Comissão, a 7ª, Agricultura e Pescas, portanto, correspondente também ao ministério respectivo. Pois, mas eu estava precisamente a dar nota à Agricultura e Pescas para corresponder com as áreas da tutela, uma vez que o mar, para todos os efeitos, está na economia, e, portanto, já lá estavam, aliás, as matérias das infraestruturas portuárias, já estavam outras relacionadas com o mar, portanto, eu diria que, com exceção das pescas, o mar seria, tendencialmente, comissão de 6ª Comissão.
Não, e acho que até faz sentido que fique precisamente explícito na designação que é Agricultura e Pescas, precisamente para não haver confusão depois com a tutela do mar.
Depois, a 8ª Comissão, sugeríamos que fosse Educação e Ciência, portanto, a área governativa do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A 9ª Comissão, Ministério da Saúde, como habitualmente. Portanto, a 10ª, Trabalho e Segurança Social, também com o figurino que tinha atualmente, portanto, que é o Ministério correspondente. A 11ª, Ambiente e Energia, também fazendo corresponder à tutela governativa, portanto, que tem a energia com o ambiente e aqui evitando as duplas visitas do Ministro a duas comissões e também a sobrecarga da Comissão de Economia, portanto, com a energia no ambiente.
Depois, na 12ª... Também o ordenamento do território, não?
Eu já lá iria, portanto, eu se calhar sugeria o ordenamento do território na 13ª. Portanto, na 12ª, sugeria cultura, juventude e desporto, o que também permite duas visitas de membros do Governo, portanto, o Ministro da Cultura e a Ministra dos Assuntos Parlamentares na componente juventude e desporto. A Sra. Ministra é que terá de ir a duas comissões, mas, enfim, as tutelas dos Ministros Adjuntos normalmente têm estas características de desdobramento. E depois a 13ª, então, que seria muito parecida, aliás, com a atual, enquadrar-se aí administração pública, planeamento e ordenamento do território, poder local, e que se quisermos transpor isto para ministérios, é essencialmente a área de governativa da Ministra da Coesão Territorial e depois da PCM, as áreas da modernização administrativa, que está no Primeiro-Ministro, e da administração pública e do planeamento, que estão na Ministra da Presidência. Portanto, na verdade, é verdade que teoricamente é três membros do Governo porque envolve o Primeiro-Ministro, mas na verdade, ministerialmente, se quisermos, em termos de estrutura orgânica, é PCM e Ministério da Coesão. Aliás, em rigor, não é Ministério, isto é tudo PCM, em bom rigor, é tudo serviço da Presidência do Conselho de Ministros, sendo que há duas ministras, se quisermos, a Ministra da Coesão Territorial e a Ministra da Presidência. Portanto, eu diria que a audição regimental, as audições regimentais seriam também só estas duas. Eventualmente, depois, isso esclareceríamos, até com a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares mais tarde, como é que se faria a audição regimental da modernização administrativa, se ela se faria autonomamente ou se seria enquadrada na audição da Sra. Ministra da Presidência. Sendo que a tutela não é da Ministra da Presidência, é do Primeiro-Ministro, mas pelas mesmas razões que vimos há pouco, o Primeiro-Ministro não faz comissões, por assim dizer. E, finalmente, a transparência, 14ª, essa porque tem que ser, o que tem que ser, tem muita força, e neste caso esta não tem audição regimental nenhuma, e portanto era com o figurino que tinha atualmente. Portanto, parece-nos que há duas ou três alterações de fronteira, mas seria um perímetro próximo daquele que temos atualmente. Penso também, Sra. Vice-Presidente, que nós nesta altura não temos que traçar com o detalhe todo os arranjos de pormenor de questões cirúrgicas, porque depois haverá sempre aquela a reunião da Conferência de Presidentes que faz mesmo o trabalho de... No fundo isto é as grandes Tordesilhas, no fundo isto é só 100 léguas de Cabo Verde, e depois eventualmente quais são os rios no Brasil que separam Portugal de Espanha, e isso fica para a Conferência de Representantes.
Obrigada, Sr. Deputado. Quem mais é que deseja pronunciar-se designadamente sobre esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves?
Queria fazer uma pergunta.
Faça a favor, Sr. Deputado.
A comunicação estava também na 12ª, penso eu.
Na 14ª, na cultura.
Na 12ª, sim.
Sim, na 12ª, peço desculpa. Na 12ª.
Estava na 12ª. Na proposta que foi aqui indicada, ficará onde? Continuará lá, não é?
Era também, sim, eu só não referi, sim, porque reportei-me só ao ministro, mas a comissão pode até explicitá-la. Ela já se chamou, aliás, Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.
Na penúltima legislatura, aliás, eu fui presidente dessa comissão, era a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Era
precisamente.
Sra. Deputada Carla Castro, tem a palavra, por favor.
Considerar que genericamente estamos de acordo com esta delimitação apresentada. Nós também concordamos em manter 14 comissões, nomeadamente estas alterações propostas ao nível da cultura parecem-nos bastante bem. Tenho uma dúvida e uma sugestão. A dúvida é em relação à parte de planeamento, o Secretário de Estado de Planeamento, até agora tem estado na economia, se faça a alteração dos fundos, se não deveria estar em assuntos europeus. É uma dúvida para colocarmos aqui à consideração onde é que faria mais sentido estar. E uma sugestão que apenas me parece um bocadinho mais, diria, bem arrumado, até que ponto a habitação, em vez de estar na economia, não poderia estar também na 13ª, no sentido do ordenamento do território. Portanto, aqui há a proposta de ordenamento do território estar dentro da descentralização e poder local, até que ponto a habitação não seria mais coerente. Em boa verdade, a 6ª também já é uma comissão bastante ampla, e parece-nos que entre ficar mais equilibrado e estar com políticas relacionadas poderia ser uma sugestão. E para já é isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, se eu pudesse contribuir para algumas destas questões que a deputada Carla Castro colocou, que são pertinentes, os seus deputados também dirão, as suas deputadas, mas eu diria à partida que o facto da área da habitação ter estado e se propor que continue a estar na Comissão de Economia tem mais a ver com o facto de estar na tutela do Ministro das Infraestruturas, o que facilita de algum modo a organização da discussão e do acompanhamento aos dossiês e, portanto, de certa forma, cada um terá a sua análise. Eu penso que se pode fazer um balanço positivo dessa estruturação, tendo em conta a forma como o trabalho se foi realizando. Portanto, nesse aspecto, não tem corrido mal, julgo eu. Precisamente pelo facto de haver até depois algumas interações relativamente a questões, por exemplo, de arrendamento não habitacional, as questões do arrendamento empresarial, comercial, etc. Portanto, acabou por fazer sentido, de certa forma, algumas destas sinergias acontecerem dessa forma. Relativamente aos fundos comunitários, foi, de certa forma, interessante. Eu vou usar aqui uma analogia para um tema que não tem nada a ver, que é o de abastecimento de água. Nos assuntos europeus a gente fazia a discussão em alta e na economia fazíamos a discussão em baixa, que é como quem diz, a discussão sobre os acordos de parceria, sobre os próprios o próprio Fundo de Recuperação e Resiliência, que depois se traduz no PRR, sobre os fundos do ponto de vista da discussão no contexto da Comissão Europeia, etc., havia naturalmente uma abordagem que era feita no âmbito dos assuntos europeus. E penso que faz sentido que assim seja. Nós vamos ter essa discussão seguramente com quem no Governo faz a discussão, no Conselho, junto da Comissão Europeia, que faz as interações, pois que o Parlamento Europeu é diferente, mas as discussões que no contexto da União Europeia se realizam sobre o orçamento da União e que depois nós, em Portugal, temos, digamos, a responsabilidade de acompanhar a forma como são aplicados. E aí entra particularmente a questão do Ministério da Economia, do planeamento. Eu julgo que as duas coisas, tendo em conta o PRR e os fundos comunitários, essa será depois uma discussão que terá mais para diante, até tendo em conta, por exemplo, a proposta do Civil Liberal em relação às questões do acompanhamento aos fundos, mas lá iremos. Para já, desde a questão do Ministério da Agricultura e Pescas, que tem fundos comunitários com uma gestão própria, que nem sequer passa pelo acompanhamento do PRR, etc. Perdão, dos fundos comunitários na sua gestão mais geral. Seja pelo Ministério da Economia, acaba por fazer sentido que haja essa discussão relativamente à aplicação dos fundos e ao acompanhamento da sua gestão na própria Comissão de Economia, como tem acontecido. Isto é, digamos, uma avaliação do que tem sido o trabalho na Assembleia em relação a essa matéria. Senhora Presidente, eu queria partilhar convosco uma reflexão que tem a ver com o seguinte. Na legislatura que terminou, nós tivemos um número um pouco maior de comissões parlamentares. Aliás, o bom trabalho que os serviços, mais uma vez, fizeram ajuda-nos a compreender essa evolução ao longo das legislaturas. E o facto de nós termos tido, na legislatura anterior, 14 comissões, fora as comissões eventuais, que depois ainda foram sendo criadas, vamos dizer assim, durante a semana de trabalhos parlamentares, notava-se, não poucas vezes, uma, eu não vou dizer dificuldade de gestão, que isto é mesmo assim, nós estamos cá para trabalhar e estamos cá para fazer as coisas que nos compete. O que eu digo é que muitas das vezes havia uma sobreposição de agendas e uma sobreposição de realização de reuniões em que, mesmo nos maiores grupos parlamentares, isto não era só apanágio dos deputados únicos ou dos grupos parlamentares mais pequenos, mas até mesmo entre deputados dos maiores grupos parlamentares acontecia haver uma gestão muito difícil, já para não falar na gestão que eu fazia uma pequena ideia do que era no Canal Parlamento, porque eu sou membro, fui membro do Conselho de Direção do Canal Parlamento e bem me lembro da situação que se colocava em relação à gestão do acompanhamento dos trabalhos. Eu, como alguns dos senhores e das senhoras sabem, o meu partido diz, muitas vezes, e mantém a opinião de que a orgânica do Governo não tem que ser determinante para a organização das comissões parlamentares. Não é obrigatório. E a Assembleia deve gerir e organizar o seu funcionamento, mesmo que não seja de uma forma paralela, digamos, ou em função da orgânica do Governo. Neste caso, havendo uma situação em que o Governo se torna menor, tem menos ministérios e menos ministros, eu acho que há uma oportunidade, não é por uma questão de mimetismo, mas é por uma questão de oportunidade, para nós também podermos, de alguma forma, condensar e simplificar a estrutura das comissões. É por isso que eu deixava à consideração das senhoras e dos senhores esta questão. A primeira questão não é nova. Mas tem aqui uns contornos um pouco diferentes, que têm a ver com os assuntos europeus. Não é nova a questão de se ter levantado alguma reflexão noutras ocasiões de que os assuntos europeus podem ou não ser integrados na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, eventualmente justificando-se uma subcomissão, até por causa deste caso que eu julgo, ao contrário do que o deputado Pedro Delgado Alves há pouco dizia, eu posso estar enganado, mas eu julgava que nunca tinha havido esta coisa de haver uma comissão que reúne 100 ministros. Eu, se me disserem que já aconteceu e quando, eu naturalmente aceitarei e reconhecerei o erro, mas eu estou mesmo convencido que isto nunca aconteceu, haver uma comissão parlamentar que não reúne com ministro nenhum, reúne com o Secretário de Estado. E nesse contexto, em que o acompanhamento se faz de conselhos europeus, em que o acompanhamento se faz em reuniões periódicas no âmbito do artigo 104 do Regimento, pode realizar-se com ganhos de eficiência de funcionamento com a articulação com a Comissão de Assuntos de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Eu deixava esta nota à consideração. Em segundo lugar, aqui sim tendo em conta até experiências, não apenas dos governos, mas das legislaturas, que é da articulação e das interações evidentes entre o tema do ambiente e o tema do ordenamento do território. E tal como no passado já aconteceu, julgo que com bons resultados, pode haver aqui uma conjugação de matérias em que o ordenamento do território e o poder local, nomeadamente, tenham aqui uma conjugação e que possam perfeitamente estar integrados no contexto da Comissão, que é a 11ª, que tem as questões do ambiente. Portanto, eu deixava estas duas questões concretas, não estou aqui a fazer uma divagação. Estou a demorar um pouco tempo mais, peço desculpa por isso, mas estou a demorar algum tempo para explicar, digamos, a razão destas duas sugestões, ou destas duas ideias. Assuntos europeus com negócios estrangeiros e ordenamento do território e poder local, nomeadamente, com ambiente. E deixava estas questões à consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Dizer que acompanho, e o nosso partido acompanha, quer as sugestões do deputado Bruno Dias, quer do deputado Pedro Delgado Alves. Dizer apenas que achamos que as pescas, separar as pescas com o mar, dado que são temas muito parecidos e que têm muito a ver um com o outro, não faz muito sentido. Achamos que na mesma comissão, nesta da Comissão, creio que de Agricultura e Mar, podemos acrescentar também as pescas, tirando... fazendo aqui quase uma junção entre... Porque o mar e as pescas, ao fim e ao cabo, são temas que estão muito interligados, apesar da economia também estar, mas achamos que ficaria melhor aqui nesta comissão. Da mesma maneira que as florestas, achamos que deve integrar também a Comissão de Agricultura e não a de Ambiente, porque as florestas, ao fim e ao cabo, também têm muito a ver com a agricultura. Portanto, são estas as sugestões que metemos também à mesa e aguardamos também as vossas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. De forma muito sintética, até porque me parece que o que é unânime já está largamente visto. Há aqui alguns pormenores que interessa dirimir e sobre esses pormenores darei a opinião, sendo que o por maior, o grosso da proposta, ela advém até das experiências anteriores, decorre do que foi a experiência cimentada do trabalho parlamentar e parece-me que está correta. Indo então aos pormenores que interessa realçar e começando com as questões relativas aos fundos europeus. Parece-nos, por aquilo que foi dito ainda há pouco pelo deputado Bruno Dias, que faz sentido que o secretário de Estado de Planeamento, que tem as funções de acompanhar os fundos europeus, seja seguido pela Comissão de Economia. Percebo o racional de ligar isso aos assuntos europeus, mas na prática, no concreto, a maior parte da negociação europeia que encontrará a presente legislatura já está concluída. E por isso, desse ponto de vista, faz mais sentido a avaliação no terreno por parte da Comissão de Economia, que é isso que é a tradição, do que incluir esta vertente nos assuntos europeus. Sobre a Comissão de Assuntos Europeus e sobre a Comissão de Negócios Estrangeiros, defender a sua fusão. Por motivos de orgânica governamental, eu creio que o sinal dado pelo Sr. Primeiro-Ministro na orgânica do Governo deveria também ter uma resposta por parte da Assembleia da República nesse sentido. E vou falar com uma liberdade que não falaria se esta reunião fosse à porta aberta, mas por também necessidade parlamentar. A Comissão de Assuntos Europeus, vezes demais, se perde a discutir relatórios que não interessam à atividade parlamentar. E a Comissão de Negócios Estrangeiros, vezes demais, se perde em discussões sobre votos que não interessam ao debate parlamentar. Eu creio que seria uma qualificação de qualquer uma das duas comissões, mas em particular da Comissão de Negócios Estrangeiros, se existisse uma fusão destas duas comissões. Eu lembro, este debate já não é novo, ele já existiu. O facto de existir uma Comissão de Assuntos Europeus é uma particularidade no Parlamento Nacional que não tem muita comparação noutros parlamentos à escala europeia, decorreu de uma forma de estar e de um processo histórico que nós tivemos no nosso país, que necessitávamos também de afirmar essa relação europeia, mas a extinção ou a fusão das duas comissões, e por isso o fim da autonomia da Comissão de Assuntos Europeus, já foi discutido várias vezes, o último dos quais em 2019, quando nós concluímos que só não era pertinente, porque teríamos a presidência do semestre, a presença portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Ora, não há nenhuma circunstância dessas no curto prazo, o que faria sentido até, tendo em conta os argumentos que eu disse anteriormente, era que nós, de facto, fundíssemos estas comissões e, do ponto de vista do acompanhamento político, é o que faz sentido, porque poupava-se uma terceira coisa, que é a discussão que tantas vezes acontece sobre o que é competência da Comissão de Assuntos Europeus, o que é competência da Comissão de Negócios Estrangeiros. E eu creio que também nós ficávamos mais, enquanto Parlamento, edificados se essas discussões terminassem.
E foram mais frequentes do que se possa pensar.
Sim, exatamente. Dois tópicos em concreto. Não nos choca, porque eu acho que foi uma boa experiência, que a habitação fique no Ministério da Economia. Especificamente porque a habitação tem uma preponderância no que toca ao mercado de arrendamento, é esse o foco principal desta Secretaria de Estado e depois também há relação sobre o parque habitacional público, e desse ponto de vista, estando ligado ao Ministério das Infraestruturas e estando também ligado aos fundos europeus para a sua implementação, o seu desenvolvimento, faz sentido que esteja na Comissão de Economia. No entanto, não nos parece que, por outro lado, apesar de perceber a orgânica do Governo e que esta sugestão que o deputado Pedro Delgado Alves faz no que toca à orgânica do Governo sobre a parte do ordenamento do território, não nos parece fazer sentido que o ordenamento do território saia da Comissão de Ambiente, porque há diversas temáticas na Comissão de Ambiente que estão também no limite da discussão sobre os temas do ordenamento do território. Eu compreendo que a proposta advém da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território estar debaixo da alçada da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Não nos compete a nós aqui questionarmos a escolha do Governo neste sentido, mas a Secretaria de Estado da Administração Local ser também a responsável pelo ordenamento do território e estar debaixo da Ministério da Coesão Territorial, sendo que o ordenamento do território tem tanto a ver com questões ambientais, não nos parece a escolha mais correta, na nossa opinião. Por isso, desse ponto de vista, retirar o ordenamento do território da Comissão de Ambiente fragilizaria a Comissão de Ambiente. E eu sou sensível também ao argumento sobre o acompanhamento da Secretaria de Estado da Conservação das Naturezas e Florestas, que, estando debaixo da alçada do Ministro do Ambiente, do ponto de vista da atividade parlamentar, estaria mais bem arrumado na Comissão de Agricultura e Mar, porque são temas que têm conexão inequívoca e, desse ponto de vista, até não só nas discussões, nos intervenientes nas discussões, como os tópicos de financiamento, etc., muitas das vezes se cruzam, porque muitos dos financiamentos para ações de reflorestação, para pensar o quadro das florestas, advém também da PAC, que está debaixo da alçada da Ministra da Agricultura, e está debaixo da alçada da Comissão de Agricultura e Pescas, na nova designação. E por isso, percebendo que esta realidade poderia criar alguma dessintonia ou assintonia no relacionamento entre as comissões e os membros do Governo, eu creio que, em particular, a questão das pescas, mas não menos importante, na nossa opinião, a questão do ordenamento de território, deveria merecer aqui alguma reflexão. Quanto ao resto, de acordo, eu percebo a questão que foi colocada na segmentação entre as pescas e o mar, mas eu creio que, de facto, a lógica de reflexão é diferente, porque o mar, como nós percebemos, pelo menos na nossa interpretação, na nossa interpretação da orgânica do Governo, tem mais a ver com a exploração dos recursos marinhos, do que está no fundo do mar, do que da questão das pescas, que é muito mais relacionado com o relacionamento, quer com a atividade económica das pescas, quer com a Comissão Europeia neste contexto.
Se me permitem...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, faça o favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, quero cumprimentar a todos, Sr. Presidente, caros colegas, deputados e senhores funcionários. Globalmente, o PSD está de acordo com esta proposta, com a manutenção das 14 comissões. Queria pronunciar-me sobre alguns pontos que foram aqui tratados, muito brevemente. Quanto à separação entre a Comissão de Assuntos Europeus e os Negócios Estrangeiros, nós defendemos a sua manutenção por uma questão de concessão, desde logo. Os assuntos europeus não são todos negócios estrangeiros. Quanto à questão orgânica, eu presidi essa comissão durante 4 anos, entre 2011 e 2015, penso que nos 4 anos, talvez tenha havido uma vez que o ministro foi à comissão, foi sempre o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. A nosso ver não faz sentido, quando justamente esta matéria foi tirada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que a resposta do Parlamento seja fundir as duas comissões. Por outro lado, é verdade que há em muitos outros países comissões de assuntos europeus, talvez não seja um modelo realmente universal, que há em todos os países, mas há, noutros países, havia, penso que ainda há, comissões de assuntos europeus. Não sei, enfim, não conheço as discussões que foram entretanto, que ocorreram entretanto, mas eu penso que, tirando os problemas da delimitação de competências com os negócios estrangeiros, há até uma resolução do Parlamento sobre essa matéria em algumas áreas, como conferências europeias, mas eu penso que se justifica a manutenção. Nesse aspecto concordamos. A nossa tendência seria também, mas isso, enfim, reconheço que há uma... na orgânica não está assim, mas seria também para associar o ordenamento territorial ao ambiente, para manter as florestas com a agricultura, e chama a atenção também para a dificuldade de limitação entre as pescas e o mar, mas isso, enfim, é também um problema de orgânica. São essas as únicas três observações que eu tenho. Penso que o ordenamento do território, apesar de tudo, enfim, tem uma ligação histórica e também nos seus efeitos ao ambiente, as florestas à agricultura, embora não seja a mesma coisa, enfim, depois resta saber como é que se vai delimitar exatamente as florestas, as pescas e o mar. Há uma clara unidade temática, mas enfim, não é por isso que nós discordaremos, digamos, não é uma discordância de princípio, são questões de, digamos, por nós de perímetro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões dos assuntos europeus, pela minha parte, aquilo que eu disser é essencialmente voltar aos mesmos pontos e ideias, portanto não vou repetir argumentos utilizando outras fórmulas para dizer a mesma coisa. Portanto, o que eu disse está dito, concordo com aquilo que o deputado Pedro Filipe Soares disse há pouco, não vou estar agora a repetir coisas para tentar rebater opiniões contrárias. É depois uma questão de decisão final face às questões que estão colocadas. Relativamente às florestas, eu não me tinha pronunciado, mas queria expressamente dizer que concordo com o alerta e com a necessidade de não separar estes temas, florestas e agricultura. Portanto, para ficar explícito em vez de ficar implícito, eu quero manifestar essa concordância de que é importante manter essa conjugação. E, finalmente, em relação às pescas e ao mar, as questões que foram colocadas e agora também reforçadas pelo deputado Paulo Mota Pinto, para mim são muito pertinentes. E a experiência que nós tivemos nas passadas legislaturas, eu diria, devem-nos fazer refletir. Vamos ver. As questões que têm a ver com o ordenamento do espaço marítimo. As questões que têm a ver com o regulamento de inscritos marítimos. Têm naturalmente a ver com não só a questão dos recursos e da sua gestão, já nem estou a falar dos recursos biológicos e a questão das pescas dentro desse universo, estou a falar de questões que eram tomadas, decisões que eram tomadas no contexto da política dos assuntos do mar, digamos assim, quem é que pode navegar e em que condições, e isto refletia-se de uma forma direta sem qualquer mediação sobre a vida do setor da pesca. Portanto, esta questão entre assuntos do mar e setor das pescas parece-me que é dificilmente dissociável. Além do mais, essa matéria tem em conta um outro tema mais complexo, que eu aqui não vou tratar, que tem a ver com o tipo de recursos a que nos possamos referir nos fundos marinhos ou etc., em que, às tantas, já entrávamos na tutela do Estado-Estado João Galamba, mas eu nem me vou meter aí. É porque essa é uma discussão plausível, mas não é para agora. Finalmente, não é que tenha sido uma reflexão anterior, mas resulta daquilo que foi aqui dito, há sempre uma solução que nós podemos considerar e sugerir, que é aquilo que é da tutela do Sr. Ministro da Economia no que diz respeito aos assuntos do mar, poder ser tratado na Comissão de Agricultura, Pescas e Mar, ou na Comissão de Agricultura e Mar, assim chamada, de uma forma mais rigorosa. Ou seja, a Comissão de Agricultura e Mar, que era assim chamada porque tinha as pescas e os assuntos do mar, pode ter aqui o que da tutela do Sr. Ministro da Economia no que diz respeito aos assuntos do mar, ter esse acompanhamento. E aí já não fazíamos essa distinção, porque as palavras dos deputados que já falaram sobre isto são pertinentes, são questões pertinentes, e pode dar-se o caso de haver organizações, não só do Estado, mas principalmente fora do Estado, que acompanhando e intervindo sobre estas matérias, irão ter a evidência de assuntos que vão ter que colocar as duas comissões parlamentares a falar das mesmas coisas. E isso nunca é bom. Isso nunca é bom. Pronto, eu disse. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há soluções perfeitas. Ah, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também muito obrigado a todos pelas notas. De facto, é uma arrumação em que, nestas coisas, perfeito nunca é, e eu acho que o princípio que adotarmos para uma, provavelmente resolve-nos para todas. Ou seja, se o princípio for de algum pragmatismo na arrumação das matérias, não estou a dar nota de que temos que mimetizar em absoluto a orgânica governamental. Mas reconhecer que todos estes casos apontados, eles têm sempre zonas de fronteira, sejam as florestas, o ordenamento do território, o planeamento, há sempre zona de sobreposição entre comissões. Poderá sempre ocorrer a necessidade de, por esta ou por aquela razão, entrar no domínio do vizinho. E nesse contexto, perante isto, é prudente conservá-la junto do membro do Governo, que com regularidade vem sempre ao mesmo local fazer a prestação de contas nas audições regimentais, e ter esse como critério. Ou seja, de facto, nas zonas de fronteira, em caso de dúvida, mantém-se coeso o portfólio, a pasta do governante respectivo. E já tivemos no passado, recente ou não tão recente, situações similares para praticamente todas elas. Vejamos assim muito, muito rapidamente. Nas pescas, por exemplo, antes da autonomização do mar como área governativa, antes de ele ter aparecido autonomamente, a arrumação que tradicionalmente era feita era de ter as pescas, estritamente as pescas, relacionadas com a matéria que é negociado designadamente e as políticas públicas designadamente a nível de recursos marítimos associados à pesca na Comissão da Agricultura, e outras questões relativamente ao mar, porque é transversal, estavam espalhadas pelas outras comissões, com uma incidência grande, de facto, na Comissão de Economia, que acabava por ser onde se refletia com uma maior intensidade. É, no fundo, recuperar um bocadinho esse modelo que tínhamos no passado, que me parece ser também aquele modelo que está na separação das funções no Governo. Ou seja, as pescas está na agricultura, tudo o resto tendencialmente estará na economia, na tutela do mar. As florestas é também similar, sendo que nas florestas há uma evolução, concordemos ou não com a escala da transferência, mas de facto houve uma migração objetiva da tutela das florestas, que estava de facto na esfera da agricultura, era onde estava a Direção-Geral dos Recursos Florestais, era onde estava tradicionalmente um secretário de Estado das Florestas, e no passado, nos últimos 15 anos, essa migração para o ambiente teve lugar. Primeiro porque os dois ministérios houve um momento em que conviveram fundidos, e depois porque a fusão que teve lugar foi a de juntar as florestas com a conservação da natureza. Portanto, o ICNB e a Direção-Geral das Florestas acabaram por dar origem à Autoridade Florestal. E, portanto, verdadeiramente, ele transitou de órbita para a esfera a esfera do ambiente, de alguma maneira. E, portanto, nesse sentido, e depois concluirei dando nota de uma forma também para resolver grande parte destas dificuldades, diria que pode e deveria ficar no ambiente onde tem estado. Os assuntos europeus, portanto, a posição que mantemos é de que, face à evolução que tem ocorrido, partilhamos também da opinião também já expressa pelo PSD, que devem manter-se autónomas, isto é, a opção de destacar os assuntos europeus dos negócios estrangeiros é precisamente por isso, é reconhecer que os assuntos europeus cada vez mais são questões a meio caminho entre a política externa e interna e cada vez mais política interna, mais do que propriamente do que política externa. E, portanto, há muitas funções que a Comissão desempenha, até de ponte com outros parlamentos e com outro tipo de cooperação interparlamentar, em que se justifica até é haver um interlocutor nacional na Assembleia da República que seja especificamente só para as matérias de assuntos europeus. E finalmente, chegava ao ponto mais crítico, talvez, aquele em que pode ser mais duvidoso, que é o binómio ordenamento do território e planeamento, que neste caso a orgânica governamental tende a colocá-los debaixo do mesmo chapéu. Também já tivemos muitas experiências no passado de estarem aqui e de estarem acolá, ou seja, de estarem mais ligados à economia ou de estarem até ambos juntos, que não estando sob a tutela do mesmo Secretário de Estado, estão ambos na órbita da PCM, pode parecer mais prático para fazer esse acompanhamento também que se mantenha a nossa proposta inicial por essa razão. A minha nota final é, de facto, talvez a que também ajuda a tornar isto menos drástico e dramático do que aparenta ser, ou seja, sem prejuízo desta separação das águas e desta delimitação das fronteiras das comissões, em todas as circunstâncias em que exista com muita intensidade uma necessidade de colaboração de mais do que uma comissão numa questão pontual de uma audição, não só as audições regimentais são abertas a deputados de outras comissões que possam vir fazer a outra ronda ou até a distribuição das tarefas poderem, dentro dos grupos parlamentares, permitir essa feitura de pontos, como também pode haver audições para lá das regimentais específicas, como houve alguns casos na última legislatura, em que para uma determinada matéria eram convocadas duas comissões para receberem audição, não a regimental regular das quatro vezes anuais, mas especificamente para um determinado ponto. Eu diria que, por exemplo, a matéria dos fundos é uma que se propõe muito, muito especificamente a isso, convocando a Comissão de Economia e a comissão onde ele eventualmente esteja. Portanto, acho que há ferramentas para ir compensando, sendo que o princípio mesmo pragmático de nós, efetivamente, não temos que replicar a orgânica governamental, mas talvez nestas situações de fronteira todas a melhor solução acabe por ser essa. E dava um critério uniforme para todas estas situações de fronteira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Carla Castro, tem a palavra, por favor.
Bem, só muito brevemente também para não repetir argumentos, mas só para dizer que explicitamente que concordamos que Floresta esteja na Comissão de Agricultura, nós temos defendido noutras alturas isto e apesar de haver a questão de fronteira entre o ambiente e muitos outros temas, as políticas agroflorestais, na nossa opinião, deveriam ser vistas em conjunto. Também compreendendo em relação aos argumentos em relação às fronteiras e que há sempre aplicados neste caso ao mar e pescas, também consideramos que poderá ser mais produtivo do ponto de vista dos trabalhos parlamentares estarem juntos. É verdade que também se sonoriza com questões de infraestruturas, com noutras situações em que são relacionadas, mas a probabilidade da sobreposição dos temas, a probabilidade de haver sistemáticas convocatórias conjuntas, portanto, em prol de um trabalho mais produtivo, acho que seria melhor estarem em conjunto. Era apenas para dar estes dois apontamentos.
Muito obrigada. Bom, penso que poderíamos começar a chegar aos consensos possíveis. Portanto, julgo que não há nenhuma oposição, embora haja opiniões de que se poderiam fazer algumas fusões e que se poderia reduzir, mas não vi assim nenhuma oposição a que se mantivessem as 14 comissões que havia na anterior legislatura. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não querendo ser desagradável, o que decorre da opinião de quem defende a junção dos temas de assuntos europeus e negócios estrangeiros, bem como ordenamento do território e ambiente, daí resulta que seriam 12 em vez de 14. Nós não estamos a dizer que concordamos com as 14, concordamos com o essencial desta estrutura, mas pronunciamos no sentido que não sejam 14, que sejam 12, neste caso. Não é o critério do número, é o número como resultante dos critérios. Não sei se me fiz entender. Muito obrigado.
O que isso ficou claro para toda a gente. Eu tentei, foi dizer, porque temos de avançar, como é óbvio, não podemos ficar aqui. Uns defendem 14, outros defendem 12, e portanto eu... O que eu disse é que... Pronto, ou seja, não achei que fosse, ou seja, eu, o que eu interpretei, se calhar erradamente, foi que preferiam que, fosse, que fossem as 12, com a arrumação que referiram, com as fusões que foram aduzidas. Mas não, quer dizer, não senti que isso fosse de ficarmos agora aqui e continuarmos a debater, porque me pareceu que a maioria estaria... que seria, apoiaria às 14. Pronto. Portanto, obviamente ficará em ata as vossas propostas. Portanto, das 14, assentamos então nas 14, tal como havia na anterior legislatura. Depois, em relação às, à arrumação, portanto, às designações, ao conteúdo dessas comissões. Também não temos de ir até à decisão final de terminologia, quer dizer, pode até acontecer que na própria conferência de líderes, não é? Possa, depois de alguma maturação até lá, que é amanhã, ainda possa haver ajustamentos, ou até possa o próprio Presidente também não se identificar com a proposta que venha a sair daqui. Julgo que não há soluções perfeitas e haverá sempre, como já houve no passado e desde que eu me recordo, sempre há linhas de fronteira muito difíceis de delimitar. E também aconteceu, ainda na anterior legislatura, haver reuniões conjuntas de comissões para tratar de assuntos específicos, inclusivamente para audições com, ministro, com determinado ministro. E isso conduzir, também ser do ponto de vista da eficácia e do envolvimento das comissões que tinham ligações com a matéria. Dito isto, parece-me que há concepções diferentes e que nós poderíamos aqui ficar a discutir provavelmente toda a tarde e mais poderia ser. Por exemplo, a questão das florestas foi muito discutida, eu recordo-me desse debate já havido há não sei quanto, iria dizer que há décadas, e juntou-se com a conservação da natureza, e isso, por exemplo, do ponto de vista dos ambientalistas, foi saudado e foi considerado um passo em frente, uma melhoria. Em relação ao planeamento, pois o planeamento também tem muito a ver com... pode ser muita coisa, pode ser... pode abarcar muitas áreas, mas também pode abarcar menos. E, portanto, dá-me a ideia de que nesta orgânica, pelo menos do Governo, que já não tem tanto a ver com o Ministério do Planeamento que existia anteriormente. Portanto, fica um pouco mais... o seu âmbito é um pouco mais limitado. Mas, enfim, gostaria que tentássemos chegar a um acordo em relação às que têm, às comissões que, em relação às quais foram apresentadas propostas. Portanto, penso que em relação à primeira comissão não há nada a dizer. Em relação à segunda comissão, haveria se fosse para se fundir com os assuntos europeus, uma vez que não é para se fundir, então também nada a dizer. Defesa Nacional, a mesma coisa, assuntos europeus, idem, orçamento e finanças também. Em relação à economia, obras públicas e habitação, acho que foi o senhor deputado Bruno Dias que falou da questão da habitação, qualquer, não, então foi... Foi a Sra. Deputada Carla Castro, peço desculpa, como não estou a fazer a ata. Portanto, foi a Sra. Deputada, mas acho que aqui faz todo o sentido, porque é o mesmo Ministério e, portanto, por um tempo, uma questão de funcionalidade, acho que... Em relação à agricultura e pescas, houve quem sugerisse que ficasse agricultura e mar. Embora o mar, como saibam, está, nós não temos de nos, ou seja, de estar a ter, a cingirmos-nos àquilo que é a orgânica do governo, mas se for possível corresponder, também temos vantagens nisso. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Só para dizer uma coisa, nós, como deputados eleitos pelo povo português, temos de dar aqui um sinal também. Isto é só um alerta também aos meus colegas, porque nós temos os olhos postos em nós. E estar a separar o mar das pescas, apesar de eu compreender a tentativa de separação, lá em casa o povo comum não vai perceber isso. E nós temos de dar aqui um sinal também de aproximação dos políticos ao povo. Acho que com a integração das pescas nesta comissão, damos esse sinal. Da mesma maneira, com a integração da floresta na agricultura, estamos a dar outro sinal. Portanto, esta é só para acrescentar aquilo que já falámos há pouco, esta é a minha opinião também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo certo que para vir falar das pescas será um ministério, um ministro, para vir falar do mar será outro ministro. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente, se me permite?
Não estamos a ouvir. Está sem som. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Peço-lhe que veja se há algum botão que desligou, porque não o estamos a ouvir. Então, enquanto se... Então, enquanto o Sr. Deputado Paulo Mota, enquanto... pedir aos serviços de informática para vir a resolver o assunto. Enquanto isso, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também queria falar?
Não.
Mais ninguém deseja usar da palavra, então, em relação a este, em relação à agricultura, pescas e mar?
Reitero o ponto de há pouco, ou seja, em zonas de fronteira, pois, preferir sim. A orgânica.
Sim, mas agora, ou seja, tentarmos...
Já agora, explicitaria só uma coisa. Eu acho que é que na designação da comissão se deveria eventualmente enfatizar que as pescas ali estão, porque a designação do Ministério é o Ministério da Agricultura e da Alimentação. Eu acho que a tradição na comissão aqui, quando ela lá está, é Agricultura e Pescas, portanto, a ficar assim, acho que... Já foi, mas estou a reportar-me ao momento anterior.
Bom, passamos então à frente e depois voltamos a este ponto quando o senhor deputado tiver um problema técnico resolvido. Educação e ciência também está consensualizado. Saúde. Sim?
Eu há pouco, peço desculpa só agora estar a intervir sobre este tópico que ele há pouco escapou-me. Eu queria alertar para um problema. Há vários desses problemas que nós estamos a elencar podem ser resolvidos na forma como depois os limites entre as comissões podem ser dirimidos. Porque, por exemplo, No limite, não estou a sugerir isso, acho que deveria ficar a parte do mar também na Comissão da Agricultura, mas no limite nós poderíamos dizer que a Comissão da Agricultura e Pescas depois, na definição das áreas, ficaria também com o mar. E precisa acompanhar o Secretário de Estado do Mar nesse contexto. Não era, nós não temos nas definições agora do nome, da designação das comissões, definir também todo o limite da sua ação. Mas eu queria alertar para um problema que está inerente a esta distribuição. Ao separarmos o desporto da educação, não tanto a questão da ciência, mas da educação, há um tópico em particular que assim é insanável, que é o problema do desporto escolar. Isto aqui ficará aqui num limbo de fiscalização governativa, porque ele está diretamente ligado às escolas e tem uma vertente ligada ao Ministério da Educação, mas também está ligado ao Secretário de Estado do Desporto, porque faz parte das suas competências também articular isso. E ao retirar isso da Comissão de Educação, pode criar aqui um problema. Como eu disse, estas coisas podem ser também depois sanadas, independentemente dos nomes das comissões, podem ser sanadas no documento que delimitar com pormenor as competências de cada uma das comissões. Mas eu creio que esta aqui é um sinal tão descritivo e tão finalizador nos nomes que não dá grande margem de manobra para poder depois fazer a seguir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Era só relativamente a esta questão, como ela não tinha sido focada anteriormente. Vejamos, mais uma vez, há uma transição. A legislatura atual até tinha de volta o desporto e juventude ao Ministério da Educação, onde ele não estava há largos anos. Ou seja, ele tradicionalmente até tinha estado na órbita da PCM, pelo menos desde 2005, 2006. E, portanto, agora regressa a esse destino. E, portanto, nessa altura também, esta separação que colocou, como em legislatura passada, a juventude e desporto na Comissão, associada à Comissão da Cultura, mas, portanto, fora da Educação, também se fez na tal articulação fina entre comissões, sendo que desporto escolar, tendencialmente, do que me recordo, nessa altura que eu era membro da Comissão, era acompanhado a partir da Comissão de Educação, porque, em grande medida, dizia respeito às atividades letivas e dizia respeito ao acompanhamento da integração do desporto na vida escolar gerida pelo Ministério da Educação. Claro que há sinergias e há pontos para a tutela do desporto, mas em termos orgânicos também penso que, digamos, o detalhe que depois a Conferência dos Presidentes de Comissões definiu foi colocá-la na educação, mas não, também não é novo, digamos, portanto, eu acho que não gerará uma grande dificuldade, penso.
Obrigada. Trabalho e Segurança Social também não levanta problemas. Agora, em relação...
Sr. Presidente, se me permite uma sugestão de nome, que eu creio que ajudará também a dar um sinal para fora, e esse é um sinal importante que a Assembleia da República poderia e deveria dar, e não altera nada os preceitos que o deputado Pedro Delgado Alves deu, é de que a Comissão de Trabalho e Segurança Social também pudesse ser Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Eu acho que aqui ganharíamos também no sinal para fora que esta temática fosse tratada nesta comissão, dado que do lado do Governo a Secretária de Estado da Inclusão também está na alçada da Ministra do Trabalho.
Há alguma objeção em relação a esta proposta do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares? O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto já consegue fazer-se ouvir, faz favor de tentar. Não? Há qualquer coisa que não... Agora está parado.
Posso pôr o meu telefone em alta voz? Se não funcionar, podemos pôr o telefone em alta voz.
Pois. Faz favor.
Não sei se... Em relação a esta proposta do deputado Pedro Filipe Soares, eu não sei se fará algum sentido inclusão, porque já se fala em trabalho, já se fala em segurança social, a inclusão... É nós estarmos a criar aqui mais nomes, mais fantasmas que realmente não fazem muito sentido, na minha opinião. Não é? Porque há o trabalho, há a segurança social, a inclusão não faz aqui muito sentido. Porque se as pessoas quiserem, têm o trabalho, têm a segurança social.
Há uma Secretaria de Estado da Inclusão.
Sim, também, mas já temos a Secretaria de Estado da Inclusão, ou seja,
mas,
a inclusão
dizer,
é uma
seja,
coisa... Mas, portanto, mas é uma coisa que também não me choca, mas é só para... Pois,
não se está a fugir àquilo claro, que é o âmbito da Comissão. Bom. Portanto, parece que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto quer falar um bocadinho, se faz favor. Hein? Não, ainda continua sem som. Continua, pois, agora nem. Em relação à cultura, juventude e desporto, fica assim? Ora, bem, transparência também fica. Antes, como é que se chama? Era, exatamente. Transparência e estatuto.
Desculpa. Esta é que tem uma designação assim um bocado longa. Eventualmente era administração pública, planeamento, ordenamento do território e poder local.
Desculpe, como é que era? Administração esta pública?
Tradicionalmente tem sempre um nome. Está com a. Esse é o ponto que eu acho que é.
Senhor deputado Pedro Delgado Alves, como é que estava a dizer?
Administração pública, planeamento, ordenamento do território e poder local.
Disse é o que está.
É o que estava já. Ah, peço.
Não era?
Pronto.
Não?
Estava aqui. É capaz de ser. Atualmente se chama.
Modernização administrativa descentralizada.
Descentralização.
Ah, está bem, ok. Não, então não se importa de repetir.
Eu acho que. Peço só aqui a troca de impressões com o senhor deputado do. Ai. Ia chamar Bruno Coimbra. Desculpa. Bruno Dias, colocava-se aqui só. Este pode ser o ponto em que ainda. Entre hoje e amanhã, pode ser analisável. No fundo, é o ponto do planeamento que aqui se encontra. A razão pela qual nos parece ser de colocar nesta sede. Prende-se, como digo, com a questão pragmática das audições regimentais e da presença da Ministra da Presidência, que é quem tutela simultaneamente a administração pública e o planeamento. Portanto, são as suas duas áreas de intervenção e, portanto, tendo em conta a grande sobrecarga que a Comissão de Economia já tem, e sem prejuízo, obviamente, pontualmente poder fazer audições específicas sobre esta matéria, a ter essa obrigação de ter 3 audições regimentais, portanto, 3 vezes 4, 12 audições regimentais na Comissão de Economia, a consequência seria essa. Portanto, deixava só essa nota e, portanto, a nossa preferência, tendencialmente, é por colocar na 13ª Comissão. Mas, pronto, isso pode ser um dos pontos que ainda queria, pronto, por solicitação do PCP, podemos ainda refletir sobre ele. Mas é o único que, pronto, pode ser merecedor de alguma dúvida, mas tendencialmente preferíamos a inclusão da 13ª. Até porque a colocação do ordenamento do território nessa sede, no fundo, permite também que quem esteja a fazer o acompanhamento de ordenamento e planeamento possa fazê-lo em conjunto, tendo em conta que o perfil das matérias tem também zonas de contacto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se ao nível das outras questões, como a que mencionámos há pouco, em relação ao ordenamento do território e ambiente, há opiniões discordantes, mas há uma maioria clara no sentido de manter a solução, isso fica claro. Mas em relação aos fundos comunitários, eu julgo que esta vantagem do pragmatismo no seguir a orgânica do Governo, não deve traduzir-se em que nós possamos correr o risco de deixar a ideia de que os fundos comunitários são acompanhados pela 13ª Comissão. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Se nós assumimos, em relação aos assuntos europeus, ficou claro há pouco na discussão que há uma coisa que tem a ver com os debates no Conselho Europeu e depois há a gestão dos fundos comunitários. Exatamente. Se na gestão dos fundos comunitários nós deixamos de ter a Comissão de Economia e passamos a ter a 13ª Comissão a acompanhar esse tema, por causa de chamarmos do planeamento, eu acho que estamos a cometer um erro. E, portanto, a questão da presença do Estado do Planeamento na Comissão de Economia é uma coisa. Chamarmos à 13ª Comissão também do Planeamento é, de certa forma, entre aspas, desculpem a expressão, amarrar uma solução da qual depois será mais difícil sair.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Castro, faz favor.
Eu também me desagrada, sinceramente, o planeamento na 13ª, até acho que é um sinal bastante negativo de estarmos virados com os fundos muito para dentro do ponto de vista da administração pública e não do ponto de vista da economia. Também os fundos neste momento estão muito vocacionados para infraestruturas que estão também na Comissão de Economia e, portanto, acho que, quer por coerência, quer por sinal externo, acho que era bastante negativo.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado, Pedro Filipe Soares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também enfatizar a nossa posição sobre esta matéria. Nós, como eu disse há pouco, não concordávamos com a inclusão do planeamento na Comissão de Assuntos Europeus, mas devo dizer que, face à possibilidade do planeamento ir parar à 13ª Comissão, até é menos mal o ir parar à Comissão de Assuntos Europeus, porque o que nos faz sentido, como disse no início, é que esteja debaixo da alçada da mesma comissão que vai acompanhar a larga execução da maior parte destes fundos. E por isso, esse é que seria o sítio normal, com o conhecimento que é já na comissão também a ter aqui uma vantagem na fiscalização do Governo. A não ser na Comissão de Economia, o menor dos males é que seja na Comissão de Assuntos Europeus. O que não faz sentido para nós absolutamente nenhum é que uma comissão que lida com a administração pública, poder local, ordenamento e território, vá lidar com o planeamento, que aqui acaba por ser não uma comissão parlamentar, mas uma salganhada de temas, porque não se percebe aqui uma ideia política que os una a todos.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu sugeria que... Já está com som? Acho que sim, que já se está a ouvir. Bom, se estivessem de acordo, então deixávamos o planeamento para amanhã. Se estiverem todos de acordo. Uma vez que há aqui três possibilidades, portanto, há uma proposta de ser integrado nos assuntos europeus, há uma proposta de ser integrado na economia e há uma proposta de ser integrado na 13ª Comissão. E, portanto, acho que vale a pena refletirmos um pouco mais todos e amanhã, então, decidir-se-á. Portanto, fica o planeamento ainda na cloud, na nuvem.
Senhor Vice-Presidente, peço desculpa.
Faça a palavra.
A 11ª Comissão será o Ambiente e Energia, correto? A 11ª Comissão, Ambiente e Energia. Tá, muito obrigado. Era a minha dúvida. E a 12ª, Cultura?
12ª, Cultura, Juventude e Desporto.
Cultura, Juventude e Desporto, ok.
Senhor Presidente, peço desculpa, só por sugestão até do deputado Paulo Mota Pinto, se calhar podia-se incluir comunicação na designação da Comissão. Só para...
Na 12ª?
Estava lá, era a designação. É.
Na 12ª, não é?
12ª, sim. Portanto, fica... Valoriza a área, portanto...
Sendo que, na prática, do ponto de vista da orgânica do Governo, a comunicação está debaixo da alçada do Ministro diretamente da Cultura, por isso não existe...
Mas até pela dignidade do tema... O planeamento em aberto, não é?
Deixamos o planeamento em stand-by.
Está a ouvir bem agora?
Sim, senhor, está a ouvir.
Já tem o som?
Já.
Muito bem. Agora eu é que deixei de ter som, não sei se há algum problema. Deixei de ouvir. Ah, não estão os microfones ligados, está bem.
Só um momento. Sr. Dr. Pedro Delgado Alves, também se incluir descentralização, não é de um nome muito comprido? Eu acho que...
O nome já fica gigantesco assim como está, portanto acho que não vale.
Administração pública, ordenamento do território e poder local, acho que é mais que suficiente. Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As conclusões estão tiradas, não é para alterar as conclusões, é só para, como dizia o outro, só para eu confirmar se percebi bem. No âmbito desta discussão que realizamos até agora, pronunciaram-se pela junção do tema florestas e agricultura, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, certo? Pela junção de assuntos europeus e negócios estrangeiros, pronunciaram-se apenas o PCP e o Bloco de Esquerda, e ordenamento, território e ambiente, também foi só o PCP e o Bloco de Esquerda, não é? Que defendiam essa perspectiva. O Instituto Liberal também. Não, o PSD também mencionou isso. E em relação...
Desculpe, não percebi o que é que tinha sinalizado agora, não se importa de repetir, Sr. Deputado.
Eu, para os meus, digamos, para os meus registros, se o tema ordenamento do território e ambiente tinha sido, digamos, defendido, ou pronunciaram-se pela sua junção, o BE, o PCP e, salvo erro, o PSD na dada altura, mas admitindo que não seja essa a conclusão. E em relação aos assuntos do mar, incluindo pescas, digamos assim, a junção destas matérias, pronunciaram-se o Chega, o PCP e o BE, sendo que o PSD também, e o Civil Liberal e o PSD também tinham essa questão. Muito obrigado.
Não sei se me estão a ouvir.
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria só fazer uma pergunta. O que resultou da discussão é que as florestas ficaram no ambiente e energia, não é? Na 11ª.
Certo.
É isso, só para confirmar, para daqui para os meus apontamentos também. Sim. É isso. Muito obrigado.
Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Então, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, como houve aqui esse percalço tecnológico, só para dizer que em relação ao planeamento, houve uma proposta no sentido de ser incluído nos assuntos europeus. Houve outra proposta, que foi do PCP. Houve uma da senhora deputada da Iniciativa Liberal.
É.
Depois, houve uma proposta de ser incluído na economia. O planeamento ficar na economia. Foi do Bloco de Esquerda, salvo erro. E há uma proposta do PS de ser incluído na 13ª Comissão.
Bem.
E tendo em conta que, enfim, há argumentos pró e contra e que também estamos perante... um planeamento novo, digamos assim, porque de facto antes tinha competências diferentes, houve o seu âmbito foi variando ao longo dos tempos, deixámos para refletir até amanhã e depois amanhã, na própria Conferência de Líderes, chegar-se-á à arrumação que acharmos mais correta. Pronto. Se estiverem então de acordo, a questão das comissões está, o elenco das comissões está resolvida. Podemos também pronunciar-nos sobre a composição que entre nas anteriores legislaturas era entre 21 e 23, entre 22 e 24, entre 23 e 25. Portanto, no fundo, as balizas eram 21 e 25. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Elas, de facto, eram variáveis. Tinha também muito a ver com as escolhas dos senhores deputados únicos representantes. Portanto, pelas nossas contas, eles têm três comissões a que podem fazer parte de cada um. Portanto, normalmente o que sucedia era que era acrescido o número de membros das comissões quando eles integravam. Também o PEV, penso, não integrava todas, era variável, e penso que à partida se soluciona assim. Em qualquer caso, da proposta de distribuição que tinha, normalmente a primeira comissão tem sempre um pouco mais, independentemente do resto, porque tem mais áreas e, portanto, o número de deputados da primeira comissão normalmente é de 23 e nas outras era de 21. Não é uma regra estrita, mas a tendência costuma ser essa. Havia um problema no passado que o número dos deputados visava superar, que era das votações em comissão mimetizarem garantidamente as votações em plenário. Todavia, com a regra nova no regimento que determina que as votações em comissão reproduzem o peso dos grupos parlamentares no plenário, a situação tem menos... O relevo do número exato dos membros da comissão tem um pouco menor relevo do que tinha no passado, porque à partida, com exceção daqueles que votam diferentemente, assume-se o número dos 120, 78, etc, etc. 12, 10, 8...
Se estiverem de acordo, mantemos a indicação que vinha da anterior legislatura, que era entre 22 e 25. Salvo erro.
Mas eu penso que temos que fixar, Sra. Presidente, isto é, a regra geral, depois a resolução que fixa o elenco diz quantas são.
Mas isso depois é para especificar em relação a cada uma, não é? Portanto, ou seja, haverá umas que ficam com 21, com 22 e haverá outras que ficarão com 23, com 24 ou com 25. Portanto, que foi o que aconteceu na anterior legislatura. Era entre 22 e 25. Era.
Tinha só PRDs, PS, 8 PSDs e depois um PCP.
Sim,
um
sim, 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 sim. Sim, até porque houve. Eu acho que isso decorreu do facto, foram alargando em função também da própria distribuição dos diferentes grupos parlamentares e dos deputados únicos, que os deputados únicos depois também podem querer determinadas comissões que até já têm, de facto, um número bastante elevado, digamos assim, de representantes dos grupos parlamentares.
Acaba a ser muito parecida com a anterior, porque há dois deputados únicos. Exato. Também, na anterior também havia dois deputados únicos,
verdade,
portanto...
É sim, sim, sim. Por isso é que eu acho que aquilo que for possível colhermos da experiência anterior, que não vale a pena estarmos a inovar quando a roda já está inventada, não é? Portanto, ficava entre 22 e 25 como anteriormente. Podemos passar... Sim, 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 faz favor.
Eu vou apenas, peço desculpa, queria só suscitar esta questão, não sendo outra coisa, senão mesmo uma pergunta para ver se estamos na mesma, no mesmo ponto. A diferença desta legislatura para a anterior é que na anterior legislatura havia 5 grupos parlamentares em permanência, digamos assim. Em todas as comissões. E havia um 6º grupo parlamentar que estava em algumas comissões. O PEV acho que era o 6º.
Era
6
mais
1.
Havia 6 grupos parlamentares em permanência.
Portanto,
o
PS, o PSD, o BE, o PCP, o PAN, o CDS e o... O PAN estava em todos, não estava?
Não estava, não.
Portanto, PS, PSD, BS, PCP e CDS, 5 grupos parlamentares em permanência.
Sim, sim.
Em todas as comissões.
Sim, sim.
E havia outros dois, que eram o PAN e os Verdes, o PEV, e estes dois grupos, PAN e PEV, estavam em algumas comissões e não em todas.
Sim,
pois
sim.
Havia os deputados únicos representantes de partido.
Exato.
A minha questão é se sim ou não devemos ter em conta... que agora, em vez de 5 grupos em permanência em todas
são
as comissões, passa a haver 6. É apenas essa questão. Para termos em conta se a proporção, independentemente dos resultados das votações, mas se a presença e a participação pelos vários 6 GPs agora deve ser diferente ou pode ser semelhante. Ponho esta pergunta apenas.
O número de deputados a integrar a comissão por cada grupo parlamentar era sempre o mesmo, independentemente de estarem ou não. Ou seja, se por hipótese o PEV optasse por estar, tinha sempre um. Se o PAN optasse... Em ambos os casos...
Isso não se repercutia depois isso... nas...
Por isso
não.
É que umas têm, por isso
não,
é que umas têm 22 pela... membros
era
e outras têm 25. A... Que resulta das escolhas, precisamente, de é quer dos DURP, quer dos grupos parlamentares que só tinham 2 ou 3.
Mesmo para nós verificarmos isto.
Não.
Eu pedi o microfone, que não ouvi o que disse, desculpe.
Não, nós temos 6 grupos parlamentares.
Mais
2 deputados únicos. Não, porque o PAN agora é deputado único. Não, desculpa, temos o PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda. São os 6. Os 6 grupos parlamentares. Depois temos o PAN e o LIVRE, que são deputados únicos. Portanto, isso aí não podemos, não temos dúvidas, não temos dúvidas.
Ah, mas no início, está bem, mas no início iam. Esconderam 4 e 1 a todas, quando passaram a 3.
Bom, é que se pudéssemos, porque nós temos, vamos ter o presidente...
No início eles foram a todas, mas depois...
De São Tomé e Príncipe, e quer dizer, será muito desagradável se não estiver ninguém a acompanhar o senhor presidente da Assembleia. Bom, vamos... Senhores deputados... depois continuam o diálogo mais tarde. Vamos passar às grelhas. Temos as propostas que nos foram preparadas pelos serviços e que foram analisadas certamente. Eu acho que e que fizeram uma adaptação do que aconteceu na anterior legislatura. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre...
Eu queria...
A senhora deputada Carla Castro. Também.
Estão-me a ouvir também?
Ah, sim, já tomei nota.
Eu tomando como boa nota a proposta dos serviços, gostaria de dar a indicação explícita que não para esta reunião, mas para trabalhos futuros, nomeadamente em alteração de regimento, que é todo conveniente fazermos um esforço de simplificação das grelhas. Há diferenças, entendem-se, há diversos tipos de debates, é certo, mas por vezes as diferenças todo o tempo, e nós já sentimos bem isso na Iniciativa Liberal no último ano, todo o tempo é obviamente significativo, mas a complexidade, eu acho que nós devemos dar um sinal muito claro que é importante um esforço de simplificação. Gostava que isso ficasse devidamente anotado, mas volto a dizer, não caberá agora nestes trabalhos, mas porventura mais tarde, até porque isto são anexos ao próprio regimento e tudo mais, e portanto depois se desenvolveria com mais detalhe. Mas só dar esse sinal.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, tem a palavra, faz favor.
Obrigado. Nós globalmente estamos de acordo. Tenho aqui só uma dúvida quanto aos tempos do debate europeu, dos debates europeus. Porque, enfim, não sei exatamente qual é o critério, mas há uma diferença de 1 minuto e meio de nós, do Partido Social Democrata, para o PS. Mas depois há uma diferença de 1 minuto entre o PSD e os outros. Ora, nós estamos, enfim, nós, o PSD, em termos de representatividade, eu sei que isto não é proporcional, mas tem quase mais seis vezes, quase, enfim, o grupo parlamentar vem a seguir e está, portanto, mais próximo do Partido Socialista, que não contestamos que o Partido Socialista tenha mais tempo, mas parecia-nos mais equilibrado se isto fosse 6,5, 5,5, então que fossem todos separados por 1 minuto, não é? É a página 28. Ou seja, não percebemos porque é que o Governo tem 7, o PS tem 7 e nós 5,5, depois todos 1 minuto. Não sei se isto é tradicional, se há aqui algum critério. Em termos de proporção ou de proximidade, parece ser-nos ia mais equilibrado, então, pelo menos que fossem todos separados por 1 minuto, os 4 primeiros. Porque, aliás, isto não corresponde também à separação nas outras grelhas, em que nós estamos sempre mais perto do Partido Socialista do que do que vem a seguir, não é? Do que do Chega, que é o grupo que provavelmente está mais representativo a seguir. Portanto, é a página 28, pensamos que isto devia ser aqui adaptado, é só uma questão de adaptar para 7, para 6,5, o Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e damos-lhe razão. Damos-lhe razão. 6:30 para o PS, 6 minutos e meio para o PS, 5 minutos e meio para o PSD, 4,5 para o Chega, 3,5 para a Iniciativa Liberal, 3 para o PCP, 3 para o Bloco de Esquerda, 1,5 para o PAN, 1,5 para o LIVRE. Certo? Então faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado.
Sr. Presidente, eu tenho só duas outras. De facto, as grelhas não são proporcionais à vírgula, portanto elas são um bocadinho a olho sempre, e portanto também tendo comparativo com as anteriores, tenho duas ou três sugestões, são só para afinamentos. De facto, eu tinha aqui apontado nos debates europeus também como alguma discrepância, enfim, e não querendo penalizar, portanto a minha sugestão até era precisamente para valorizar o PSD, ou valorizar isto é, sublinhar a distância, eu até ia sugerir que eventualmente o Chega tivesse 4 em vez de 4,5, porque a distância depois para a Iniciativa Liberal e para os restantes também se fazia por essa via. Eu percebo o ponto de nos terem subido para os 7, porque nós temos mais 12 deputados do que na anterior, percebo que o exercício nem sempre seja simples, uma vez que se está a trabalhar com folga menor, mas também aqui o objetivo não é tirar tempo a ninguém, portanto se esta solução dos 6 para o PSD for satisfatória para todos, para nós também não há problema, e era essa leitura que a Sra. Presidente fez agora, era só acrescentar... Não era,
então,
era,
então ficava os...
Era como tinha sugerido, não era?
Eu tinha sugerido 6 minutos e meio para o PS, 5 e meio para o PSD.
Ah, era manter como estava. Dos debates europeus. Não, aqui o ponto era só, porque o PS de facto tem mais 12 deputados do que tinha, portanto era, eu manteria o PS nos 7 e o PSD subia-os para os 6. e acho que mantinha o objetivo de não penalizava ninguém por baixo.
Também nos é aceitável. Como está atualmente é que não nos parece equilibrado.
Porque assim já...
Então 7 para o PS, 6 para o PSD, 4,30, 4,5 para o Chega, 3,5 para a Iniciativa Liberal, é isso?
É exatamente isso. Bate surpresa. Sim, depois...
Pode recapitular os tempos, só repetir os tempos, PS...
Não, só se alterou o PS e PSD, 7, 6. Como? Sim, sim.
Não, o PS mantém nesta versão da grelha, precisamente. Era. Depois, era só aqui uma nota, não é propriamente das grelhas, mas era só dar nota de que eventualmente se ficasse, obviamente depois provavelmente produzir-se-á novamente uma brochura, mas também há que perceber se o regimento é alterado ou não antes de fazer publicações, mas o único ponto era só sobre, seria útil depois também consultar logo que estivesse constituída a Comissão de Orçamento e Finanças para os tempos do Orçamento de Estado. E portanto, eles também normalmente colaboram na sugestão dessa redação, mas acho que para hoje não temos nada a apontar, era só esta nota procedimental. E depois tinha aqui só mais uma observação, também nestas questões de filigrana dos tempos.
Olha a página.
É isso que eu estou a tentar descobrir, Sra. Presidente. Um lápis muito fininho. Não está a ser. Era no debate temático, na página 12. Aqui é um debate frequente, digamos assim, e portanto eu penso que também mais uma vez na mesma lógica de, se quisermos, eu até tinha feito uma sugestão de redação que baixava uns e subia outros, mas procurando corresponder ao objetivo de não penalizar ninguém a partir da grelha dos serviços, pelo menos que se pudesse, em relação ao PS e ao PSD, no debate temático também subir aqui os tempos. Porque, mais uma vez, volto a dizer, a grelha não é absolutamente proporcional, mas, de facto, grupos parlamentares que têm 10 vezes mais deputados que outros e apenas têm o dobro do tempo, fica um bocadinho discrepante. Portanto, eu sugeria que aqui o PS e, consequentemente, o governo que tem o maior tempo subisse para 16, pelo menos, e o PSD para 13 ou 13,5. Então, neste do debate temático.
Nós acompanhamos essa sugestão, aliás era a segunda, eu não observei sobre isto, na outra era clara, era flagrante, aqui o problema é o mesmo, não é tão claro, mas também aqui nós estamos a uma distância que não é quase igual, mas é um bocado menor, mas achamos que ficaria mais equilibrado esta proposta também do Partido Socialista. Isto não é proporcional, os partidos mais pequenos estão sobre proporcionalmente representados no tempo e continuarão, mas tem de haver uma diferença, penso eu. Não é?
Sim. Aqui é mais o efeito relativo, não é os tempos em si, mas... Não...
Antes faço... Se não se importa, Sr. Deputado do Pedro Delgado Alves, de repetir então qual é?
Portanto, era o PS ter 16 e o PSD ter 13.
E o Governo também 16.
O Governo tem, por consequência, 16, porque tem sempre o tempo do maior grupo parlamentar.
Exato. Portanto, 16, 16 e o PSD 13.
Ou até 13,5, mas enfim, isso...
Faz favor.
Peço desculpa.
Bom, dados os tempos que estão aqui, e que já são tempos até longos, que não concordamos com esta proposta, aceitamos, se a maioria aceitar, mas não concordamos, até porque cria aqui uma discrepância ainda maior sobre os partidos, e que os partidos mais pequenos saem prejudicados. O PSD com 4 minutos acima do Chega, queremos que está bem. O PS com 7 minutos e meio acima da terceira força política, queremos que está bem também. Estar aqui a criar mais minutos são opções, mas respeitamos. Agora não concordamos. Fiquem reta que não concordamos.
Só um breve comentário, só para dar a seguinte nota. Há aquele velho provérbio, no good deed goes unpunished. A minha nota inicial era de tirar 30 segundos ao Chega, 30 segundos à Iniciativa Liberal e aos restantes, mas eu acho que é mais é mais construtivo só acrescentar.
Menos concordamos.
Porque o meu ponto era precisamente esse. É verdade que na correlação de forças há aqui um aumento, mas o meu ponto era mesmo esse. Precisamente, uso o exemplo do Chega porque o número é muito expressivo. É que o PS tem 10 vezes mais deputados que o Chega. E neste debate, mesmo assim, não tem o dobro sequer do tempo. E, portanto, parece-me que é dentro dentro do grau do muito razoável, só pedir este aumento. Era só isso.
Pedro sabe perfeitamente que nunca pode ser gradual, senão claro, quando chegar ao livro e ao pano, dizem boa tarde, não sei se conseguem dizer boa tarde.
Não tem de ser igual. Agora, o ponto é, quando a ordem de grandeza é o dobro e os 10 vezes mais, está dentro do razoável também, digamos, a forma muito, muito pouco exigente como estamos a abordar o tema, diria assim.
Isso também se aplica à relação entre o PSD e o Chega, portanto, tem 5,5, entre 5 e 6 vezes mais, e tem uma diferença que também não é, enfim, é um terço superior. Portanto, nós concordamos com esta proposta, até porque é uma pequena diferença de, aqui aumenta, propõe aumentar 30 segundos, no fundo. Não é?
Mais alguma sugestão em relação às grelhas? Sendo assim, então consideramos.
De facto, a senhora deputada da Iniciativa Liberal, há bocado dava nota da muita quantidade de grelhas. Na verdade, elas são todas muito parecidas, a certa altura, porque é a grelha D, quase sempre. No fundo, fez, como há pequeninas nuances, é em quem é que usa da palavra num ou noutro, é que elas vêm autonomizadas. Mas ele é quase sempre aquela grelha padrão de ter, no fundo, três lotes, o de 5, o de 4, o de 3, e depois, ou havendo governo, ou havendo um relator, ou havendo a apresentação do relatório, é que podem crescer uns ou outros, mas, enfim, parecem mais grelhas do que na verdade são. É só essa nota.
Entendo, compreendo, mas acho que também é um sinal, para além de nós estarmos sistematicamente a consultar, obviamente, também não é que não dê muito trabalho, mas consultar qual é que é a grelha utilizada, não utilizada, acho que nós devemos dar um sinal de descomplexificação e de desburocratização em tudo o que fazemos. E acho que a diferença, volto a dizer que todo o tempo é válido, nós sabemos valorizar bem o famoso minuto liberal e, portanto, todos os 30 segundos, todos os 60 segundos são importantes, mas quase que parece pouco razoável, sinceramente.
Mas parece mais do que o que é.
Eu sei que sim, mas até por isso se justificaria uma maior simplificação.
Não, porque há debates de várias
naturezas, eu entendo isso.
Pronto, sendo assim, podemos chegar ao fim da nossa reunião. Agradeço mais uma vez e ainda se dá para irmos acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia e receber o Sr. Presidente de São Tomé e Príncipe. Muito obrigada, Sr. Deputado. Até amanhã.
Muito obrigado.